economia. Bom, dito isto, podemos falar com o doutor Lamacchia? Acho que sim, não é? Porque está abrindo agora de manhã, ali no Cais do Porto, aqui em Porto Alegre, está abrindo o Cidade da Advocacia 2026, ali no Cais Embarcadeiro, hoje de manhã. É a quinta edição criada essa promoção pelo próprio Leonardo Lamacchia, como presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que vai discutir grandes temas sociais e de fundo jurídico, e vai nos falar um pouquinho sobre isso, até porque o tema do Código de Ética proposto pelo presidente Supremo estará na discussão que vai acontecer aí, com milhares de advogados de todo o Brasil acorrendo a este evento que superlota as descendências do Cais Embarcadeiro. Nos fale sobre isso, doutor Leonardo Lamacchia. Bom dia.
Muito bom dia, Lazia Martins. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia muito especial aos ouvintes da Rádio Guaíba. Estamos todos aí muito felizes, motivados, começando daqui a alguns minutos mais um excepcional evento, mais uma excepcional ação da OAB do Rio Grande do Sul. Esse, Lazia, que é um orgulho para nós gaúchos, é o maior evento jurídico do Brasil. Estamos realizando isso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e colocando a cidade de Porto Alegre e o Rio Grande no mapa do mundo de eventos jurídicos. Nós batemos ontem 32 mil inscritos, e esse é um número extraordinário. Para que o ouvinte tenha uma ideia, a Conferência Nacional da OAB, que é realizada de 3 em 3 anos, por todas as seccionais e mais o Conselho Federal, atinge em torno de 22 mil inscritos. Nós batemos ontem o número de 32 mil inscritos e entregamos um evento absolutamente gratuito. Ainda é possível fazer inscrição, quem está nos ouvindo, é aqui no centro de Porto Alegre, fácil de chegar no Cais Embarcadeiro e no Cais Mauá. Esse ano são 15 palcos simultâneos, ampliamos de 12 para 15, ampliamos a estrutura de 4.700 metros para 5.300 metros quadrados. Então, os grandes temas do direito de hoje até sábado estarão sendo debatidos: inteligência artificial. Vamos hoje, Lazia, ter uma palestra de um dos maiores filósofos da atualidade, o Luiz Felipe Pondé, e eu me reuni com o Pondé e sugeri a ele, pedir que ele fale sobre um tema que está sendo muito necessário nós debatermos nesse país, que é a ética. Uhum. Pelos exemplos, infelizmente, que temos de algumas lideranças, é hora de nós reafirmarmos esse conceito de ética, e por isso o Pondé vai falar muito sobre isso hoje a partir das 20 horas na sessão magna de abertura da Cidade da Advocacia. Então, um excepcional evento, uma oportunidade única. Eu pedi às nossas equipes da OAB que fizessem um levantamento de custo de eventos similares no eixo Rio, São Paulo e Brasília. E os custos de inscrição variam de 2 a 5 mil reais em eventos similares ao nosso no eixo Rio, São Paulo e Brasília. E nós estamos entregando um evento da mesma qualidade ou de qualidade superior aqui em Porto Alegre, de forma totalmente gratuita para advogado e para advogado.
Mas tem como retorno a qualificação da profissão e, vamos dizer assim, de comportamento da advocacia, não é?
Exatamente. Quem for ao evento, a partir de hoje até sábado, vai poder acompanhar as novas tendências do direito, as novas tendências da tecnologia aplicada ao direito. Nós criamos, no ano retrasado, um espaço chamado a Praça do Futuro. E neste espaço são debatidos todas as soluções tecnológicas para a advocacia. Esse ano a gente triplicou o tamanho da Praça do Futuro. Temos um palco dentro da Praça do Futuro, onde ali estarão sendo realizados painéis, palestras e workshops sobre aplicações de tecnologia e de automação na advocacia para facilitar o trabalho e o dia a dia da advogada e do advogado. Então, são muitas oportunidades, é uma oportunidade de ouro o evento, além da capacitação técnica jurídica, esse viés, esse aporte de tecnologia e também painéis que nos fazem refletir sobre o tema da saúde mental, essa palestra com o Pondé falando sobre ética. A Luísa Brunet estará conosco, que é um ícone da moda e da televisão, falando sobre carreira, desafios da carreira da mulher, violência de gênero, enfim, são diversos temas que estarão no debate, em debate nestes dias a partir de hoje. E volto a insistir aqui, né? O advogado que está nos ouvindo, nos acompanhando e não fez a sua inscrição, ainda é possível fazer, nós ainda temos vagas e estaremos esperando todos aqui no Cais Mauá.
Muito bem. Esse evento, e principalmente num particular especial que é a discussão da ética, coincide com as providências que estão sendo tomadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O que está muito bem definido na manchete de capa do Correio do Povo de hoje, e eu quero lhe fazer uma pergunta sobre isso, doutor Leonardo Lamar, que é presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Manchete do Correio: Fachin apresenta hoje proposta de código de ética para o judiciário. Documento traz regras sobre recebimento de presentes, participação de magistrados em eventos e limites para a atuação de parentes. Intenção do presidente do Supremo Tribunal Federal é colocar o tema em votação nesta terça-feira. O ministro Fachin tem lutado para implantar esse código, mas ele tem enfrentado dificuldade. Tem gente que não vai gostar. Lembre-se, Gilmar Mendes, que costuma patrocinar viagens aos fóruns de Lisboa, e outros ministros que também têm contrariado o conteúdo desse código de ética. O que está achando disso?
Eu aplaudo todas as iniciativas que sejam visando recuperar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Já não é a primeira vez que eu afirmo isso no microfone da Rádio Guaíba e no teu programa, que tem uma impressionante audiência, da Rádio Guaíba, que tem a história que tem. Então, eu aplaudo, nós nos manifestamos publicamente ao AB a favor do código de ética, ou do código de conduta, né, como queiramos denominá-lo, mas eu também disse, e até escrevi um artigo, que código de ética e de conduta é o mínimo. É um primeiro passo importante, mas nós precisamos de muitos outros movimentos e avanços do STF, como, por exemplo, o fim do inquérito 4781, que foi batizado de inquérito do fim do mundo. Ele vai completar 8 anos aberto. O fim do abuso das decisões monocráticas, o fim da exposição pública e midiática de alguns ministros totalmente incompatível com a lei orgânica da magistratura, em especial do decano Gilmar Mendes, que agora parece que saiu um pouco dos holofotes, mas que nos últimos meses desfilou em todos os veículos de comunicação, falando sobre tudo, sobre todos os assuntos, e ameaçando pessoas que criticavam o tribunal. Então, é muito grave a situação que o Supremo vive, é uma crise de credibilidade muito profunda, e eu espero que o Código de Ética e de Conduta seja, sim, o primeiro passo dessas medidas que são absolutamente necessárias e importantes para que nós possamos retomar a credibilidade do STF. Eu não sei, aí te pergunto, sim, se o código esse que vai ser apresentado no plenário, ele vai valer para o Supremo Tribunal Federal, porque a informação que eu tinha...
Que vai ficar excluído o Supremo, foi noticiário das televisões ontem à noite.
Exato, o noticiário, as informações que me chegaram ontem foi de que este código de ética e de conduta valeria para toda a magistratura brasileira e não para o Supremo. Exato. E aí nós temos que lamentar novamente uma diferença de tratamento, né, entre os milhares de magistradas e magistrados brasileiros e os ministros do Supremo, que também são magistrados. Me parece, acho que tu e os ouvintes vão concordar, que a ética é uma só, né?
Claro. Exatamente, doutor Lamar, onde estão os grandes exemplos de infrações à ética, O local onde há mais infrações é exatamente no Supremo Tribunal Federal, que quer ficar excluído, né, das regras desse Código de Ética.
É, a notícia seria de que este seria apresentado agora, e mais para o final do ano seria então apresentado e debatido o tal Código de Ética de Conduta, cuja a relatora que está elaborando é a ministra Carmen Lúcia. Mas aí é como tu diz, é exatamente ao contrário. Deveria primeiro ser implementado um Código de Ética de Conduta no Supremo. Exato. Porque nós seguimos tendo no mínimo 2 ou 3 ministros implicados em situações que não foram esclarecidas frente à opinião pública, que não estão em investigação. Questões graves, morais e éticas. Uhum. Né? Então, se isso efetivamente se confirmar, do Supremo debater a implantação de um código de ética ou de conduta para toda a magistratura ficando de fora, eu acho que é mais um desserviço que o STF presta
para
si e para a sociedade.
A propósito, para encerrar, presidente Lamáquia, poderá sair desse evento de agora, Cidade da Advocacia, poderá sair algum documento, alguma declaração da categoria com relação a esse assunto, ao Código de Ética?
Este assunto estará em debate, o Supremo Tribunal Federal, Estado Democrático de Direito, é um dos assuntos da nossa Conferência Estadual da OAB, da Conferência Estadual que ocorre durante o evento, dentro da Cidade da Advocacia, nós temos a conferência. Então nós produziremos sim um documento ao final do evento sobre isso, e teremos um painel muito interessante com o ex-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, onde será debatido STF, Banco Master e as crises institucionais que estamos vivendo.
Muito bom, ótimo, em bom momento. Uma iniciativa pioneira, mais uma vez, algo que sai aqui do sul do Brasil e que deve servir de, vamos dizer, no mínimo de reflexão às demais OABs estaduais do Brasil. Cumprimentos pela iniciativa de criar a Cidade da Advocacia, começando hoje, com 32 mil advogados inscritos e que estarão a partir de hoje ali no Cais Embarcadeiro. Doutor Leonardo Lamáquia, obrigado pela presença no programa.
Obrigado, Lazinha, mais uma vez pela oportunidade. Te espero, se puderes, estar conosco lá, e convido todas as advogadas e advogados gaúchos que não percam esta excepcional oportunidade, o maior evento jurídico do Brasil, da América Latina, começando hoje em Porto Alegre, a Cidade da Advocacia 2026.
Verdade, um grande acontecimento. Hora certa.